Nada termina na Jurema. Na Jurema Sagrada, a morte nunca é um ponto final. Ela é passagem, uma transição para o mundo dos ancestrais. Ou melhor, para as cidades e reinos encantados. O corpo se vai, mas a presença espiritual permanece. Lembra que eu disse no terceiro episódio que cada casa tem um jeito de cultuar a Jurema diferente? Pois bem, a nossa casa vive o luto de forma silenciosa e sem grandes cerimônias por um tempo. Estou falando do Centro Espírita Caboclo Rei Canindé, que fica no bairro do Jordão Baixo, na região metropolitana do Recife. Lá, a perda é enfrentada com amor, com memória e com presença. Eu sou o Rivaldo Júnior, estudante de rádio, TV e internet na UFPE. E este é o quarto e último episódio do podcast Onde o Encanto Me Toca.
Referente à morte, é uma perca muito triste, né, para todos nós, né? E referente ao luto, a gente fecha o salão e passa um ano sem fazer nenhuma atividade, né, dentro do salão, né? Não se tem festa, não se faz nenhuma obrigação, só faz, tipo, só a parte da limpeza. E depois de um ano, a gente começa a fazer tudo de novo.
Esse que você ouviu é Diego Quintino, pai de santo do terreiro do qual faço parte. Perder alguém querido nunca é fácil, mas no terreiro onde existe Jurema, o luto tem um ritmo que respeitamos. É nesse contexto que quero falar de Elizabeth Luiza de Oliveira Melo, ou Mãe Bete, minha mãe de santo que partiu no dia 14 de maio de 2025, aos 75 anos, em decorrência de uma infecção respiratória. Estava gravando este projeto quando ela partiu, e viver essa perda me fez refletir profundamente sobre a continuidade da tradição. Conheci Mãe Bete no final de 2024. Antes disso, eu estava perdido, com os caminhos travados, como se diz na Jurema, porque não sabia bem o que eu queria fazer da vida. Foi o meu tio Ivanildo, que também trabalha com Jurema, que disse, no final de 2018, a seguinte frase:
sua vida só vai fluir quando você seguir a sua religião. Seguir o que é seu. Seguir o que está no seu sangue.
Na hora eu não entendi, mas essas palavras me levaram 7 anos depois a uma consulta espiritual com Mãe Bete. Cheguei sem saber o que esperar, com muito medo. E ela me viu, me escutou, me acolheu, assim como o mestre dela. Uma simples consulta virou convite. O convite virou caminho. E ali eu encontrei a casa. Mãe Bete era presença firme, mais leve, brincava dizendo que era chata. E toda vez que ela mandava áudio no grupo do WhatsApp do nosso terreiro, ela dava bênção a gente, cuidava, com todo o carinho do mundo. Ela mandou uma mensagem no final de 2024, e eu vou levar para sempre no meu coração.
Boa noite para todos. Deus abençoe a todos. Deus, Xangô e Ansã, que proteja todos vocês. Feliz Natal para vocês. Pode ser que amanhã eu não consiga mandar mensagem para todos vocês, então estou mandando. Agora, se amanhã eu conseguir, eu mando de novo a mesma coisa. Viu? Deus proteja todos vocês. Deus ilumine. Dê saúde e paz, união para nós todos. Que a gente seja unido no nosso cantinho, um respeitando o outro. Que Deus dê emprego a quem estiver desempregado, saúde para nós todos, que nos livre de todas as maldades, que esse ano que vamos começar tenha saúde e paz, que não falte o pão na nossa mesa. Deus dê uma boa noite para todos vocês. Gosto de todos vocês do meu jeito, sabendo vocês que eu sou ignorante, né? E grossa igual a papel de embrulhar prego. Um cheiro para todos.
A gente sabia, madrinha. A gente sabia que era o seu jeito de cuidar, de mostrar que estava ali, que se importa e que dava atenção a cada detalhe. Ajustava o que estava fora do lugar, segurava a mão de quem precisava, mostrava o caminho, mesmo quando o corpo já não aguentava mais. Madrinha era uma figura e declarava o amor pelos filhos de santo dela. Esse áudio foi alguns dias antes da Semana Santa, no ano de 2025.
Tá vendo aí que eu tenho afilhado porreta? Isso é um bocado de afilhado arretado. Não quero nem falar pra ninguém botar olhado nos meus nenenzinhos. Meu bocado de pestinha. Vou comer peixe até ficar redonda. Se vocês escutarem um pipoco, fui eu. Comi tanto peixe que estourei.
Quando ela partiu fisicamente, a casa se reuniu. Houve silêncio. A notícia foi dada por uma de suas filhas biológicas, Ana Paula, de manhãzinha. Todos ficaram abalados.
Bom dia, pessoal. Não vim dar boas notícias. Infelizmente, Deus levou manhã para perto dele.
Pedi para alguns filhos e filhas de santo da casa falarem sobre ela, para compartilhar as memórias mais vivas sobre ela, que contassem os ensinamentos que levam para a vida, os momentos que ela estava presente de um jeito que nunca vão esquecer. O resultado foram histórias cheias de carinho, sabedoria e presença, jeitos diferentes de sentir quem ela foi para cada um.
Mãe Beth, eu cheguei aqui, foi tudo para mim. Eu cheguei aqui muito, 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 sem noção da minha vida, o que é que eu faria. E ela me deu a mão, me amparou, foi outra na minha vida, foi quem fez tudo por mim, pelo meu esposo. Eu sou muito grata a ela, muito, muito grata a ela por tudo que ela fez.
Essa é Fátima Rocha, filha de santo de Mãe Beth. Fátima fala do carinho e da importância de Mãe Beth na vida dela. Além disso, fala sobre o maior ensinamento que teve com a mãe de santo da casa.
Que eu aprendesse a ser mais confiante em mim, não ir atrás de palavra de ninguém e confiar no que eu tinha, que era minha Jurema e minha mãe Manjá.
Lena é mais uma de suas filhas de santo. Ela conta como foi esse primeiro encontro com Mãe Beth.
A minha primeira vez com ela foi uma... Eu tava muito doente. Minha mãe já conhecia ela, né? E minha mãe pediu para eu vir para uma consulta. Esse foi o meu primeiro encontro como consulta. Só que chegou aqui, não foi uma consulta. Eu fui literalmente abraçada, né? Ela nunca tinha me visto, nunca. E parecia mais que a gente já se conhecia há mil anos atrás. Então, assim, o primeiro encontro não foi entre um consulente e um orientador espiritual. Foi um encontro de família.
A relação de Mãe Beth com Yara Karina já era diferente. Yara é neta e fala sobre essa convivência que vem de berço.
Então, eu não tenho exatamente o tempo, vamos dizer que o tempo de vida, porque eu já nasci, né, dentro do candomblé, já nasci dentro da Umbanda. Sempre quando minha avó ia pros terreiros, né, os terreiros da vida, eu sempre comecei com vovó e... Ai, fica difícil falar, dá vontade de chorar. Mas assim, eu sempre ia com ela e depois, né, quando eu fui ficando maior, a primeira vez que eu incorporei, eu tinha 19 anos. Hoje eu tenho 32 anos, vou fazer 33 anos. E foi tudo muito natural. Eu sempre ia só pra olhar, sempre como fui, né, desde pequenininha pra acompanhar.
Hoje, Yara lembra com emoção da sabedoria e da luz que a avó deixava em cada gesto, em cada ensinamento dentro da casa.
Difícil falar, mas vamos lá. Dona Beth era uma pessoa de muita ciência. Uma sabedoria sem tamanho. Não tem como explicar, porque só quem conheceu, né, vovó sabe a pessoa que ela era. Então, trabalhava como ninguém. Tem uns vídeos, tem fotos, que, na qual a pessoa for olhar vai dizer... Cara, é muito assim, eu tô aqui totalmente arrepiada, tô muito emocionada para poder falar sobre isso. Mas vovó era incrível. O pouco que eu aprendi com ela, eu digo pouco porque minha avó disse, a gente vai morrer, a gente não vai aprender tudo. Então eu sempre vou dizer que eu aprendi pouco com ela, né? Então vovó era isso, vovó era luz, era uma pessoa incrível. Uma mãe de santa, acredito que para todos, maravilhosa.
Osias Gomes era mais um filho que ela tinha um carinho enorme. Conheceu Mãe Beth desde criança sempre foi muito próximo.
Sou jurameira, foi feito por ela. E mãe Beth me conhece desde pequeno, porque ela foi minha babá no colégio Henrique Dias, do qual era semi-internado, nos anos 70, né? 1970, ela foi uma pessoa que me criou aqui no colégio Henrique Dias, aqui no Jordão. E depois disso, não vim, nesse período não estava no Candomblé. Eu só faz 18 anos que eu iniciei nessa casa, né, no centro aqui. E, poxa, fica meio complicado.
Emocionada, Dinha também guarda com ela o sentimento de gratidão por tudo que Mãe Beth representou.
Ah, meu Deus do céu. Só em pensar chega a dar um aperto, viu? Foi uma mulher incrível. Uma mulher lutadora, batalhadora, que lutou pela gente, né? Deu tudo de bom pra gente. Porque a gente não podia sentir uma dorzinha, ela já sabia o que a gente queria, o que a gente precisava. E ela foi uma mulher extraordinária pra gente. Muito, muito boa.
Jassuel fala da ausência e do afeto, de como Mãe Beth tomou o lugar de sua mãe na vida dele, oferecendo cuidado e acolhimento.
Eu sou Maxwell, tenho mais ou menos, acho que uns 15 anos de candomblé, né, em si, e sou uma pessoa, né, feita por Mãe Beth, né, quando não está mais conosco. Mãe Beth, quem foi Mãe Beth? Foi minha mãe. Quando minha mãe faleceu, ela tomou o lugar da minha mãe. Então, ela, desde então, ela cuidou de mim, me deu carinho, me deu, muitas vezes, para ser por necessidade, ela me acolheu. Então, Mãe Beth, ela não era só minha mãe de santo. E se ela era minha mãe, era uma pessoa que cuidava de mim e a qual eu tinha muito, tenho, respeito e carinho por ela. De uma pessoa que eu perdi e que, em sentimento, carinho e cuidado que ela tinha por mim, o carinho e o cuidado, é o que vem na minha mente.
E Vera encerra essas memórias falando com orgulho de quem conviveu 3 décadas ao lado dela.
Para mim, ela é minha mãe, tanto uma mãe de santo como uma mãe carnal, porque na hora que eu precisei, ela me deu a mão. 30 anos que eu convivi com ela. Para mim, era maravilhosa. Pessoa boa, ajudava todo mundo, como me ajudou. Quando veio na minha cabeça, na hora que eu mais precisei, ela me deu a mão. Até a data em que nós convivemos juntas. Eu só tinha ela na minha vida, não tem pai, não tem ninguém, só tinha ela. E eu ainda sinto muito, ainda estou doente. Sinto demais a fé, a falta dela.
Cada história dessa mostra que Beth era amor e cuidado. Cada risada, cada palavra, cada bronca e cada gesto de firmeza era ensino. Ela nos lembrava de respeitar os ancestrais, cuidar da casa, da natureza e das pessoas. Para mim, sentir a presença dos encantados durante o luto foi fundamental. Os caboclos protegiam a casa. Durante os dias seguintes à partida de Mãe Beth, cada atividade realizada dentro da casa era a lembrança dela. Uma presença suave, mas firme. Ela nos ensinou que a gente não morre, ela permanece, guia, protege e nos ensina a continuar o caminho da gente. Fiquei refletindo sobre o que significa o luto nessa religião. É o momento de reafirmar o vínculo com a ancestralidade, com a tradição e com os mestres que a gente tem. Tudo se torna manutenção da memória. É prova de que o conhecimento não se perde. E essa memória se espalha na vida cotidiana. A sabedoria de madrinha, como eu costumava chamá-la, continua em pequenos gestos. A forma de receber alguém na casa, a atenção aos detalhes, o cuidado com cada filho e filha de santo. Ela nos mostrou que a prática da jurema está na vida dentro e fora do salão. O falecimento de Mãe Beth nos ensinou que mesmo na ausência, há presença. Que a força da tradição está na continuidade, nas crianças, nos jovens, nos adultos que aprendem na memória viva da casa. Hoje, quando entro no terreiro, sinto a casa respirando. Sinto os mestres e mestras, os caboclos, eu sinto Mãe Beth em cada canto, em cada bater de palma e em cada fumaça. Sinto que ela nunca foi embora, que continua nos guiando, nos protegendo e nos ensinando. Então, entendi que o luto nas Jurema não é só dor, é também celebração. É um tempo de reconhecer a herança, de olhar para trás e seguir adiante com o que foi deixado. Madrinha me dizia que a gente não vive só para si. E essa frase fica rodando na minha cabeça, porque ela resume o que é essa caminhada. Viver para o coletivo, para os ancestrais, para os que vêm depois. No dia da despedida foram acesas velas, e cada uma era um pedido de luz, uma forma de dizer obrigado. A casa ficou vazia, o ar pesado, mas ao mesmo tempo havia paz. Era como se ela estivesse sentada, olhando tudo, sorrindo e dizendo: tá certo, minha gente, continuem, eu vou descansar. E nós continuamos, madrinha, cuidando do nosso cantinho, da natureza e também um do outro. Hoje, quando acendo minha vela, quando o maracá balança nas nossas mãos, eu lembro dela. Lembro do olhar, do jeito de chamar minha atenção, da risada, e entendo que Mãe Beth está se encantando. Virou parte da mata, da brisa, do cheiro do fumo que sobe no salão. E é assim que termino essa homenagem, sabendo que o caminho dela não se fechou. Ela segue em todos nós da casa, em cada filho e filha de santo, em cada toque, em cada pedido, em cada gira. Porque na Jurema, ninguém parte sozinho e ninguém é esquecido. Saravá, Mãe Beth, saravá, nossos mestres, e que a força da Jurema continue nos guiando. Este episódio foi uma homenagem à Mãe Beth, para celebrar a vida dela, a força, o cuidado que ela teve conosco e a continuidade da tradição que ela deixou viva, para lembrar que na Jurema, quem se vai fisicamente continua presente no espiritual. Pois bem, a Jurema vem me ensinando que viver é caminhar junto, que nada se faz sozinho, que a força vem da partilha, das mãos que preparam as ervas, dos corpos que dançam, das vozes que cantam, e que o silêncio é reza. Onde o encanto me toca é sobre isso, sobre deixar o coração aberto para o que vem da natureza e dos ancestrais. É sobre reconhecer o encanto que existe em seguir, mesmo quando dói, mesmo quando a saudade aperta. Hoje, olhando para tudo isso, eu só consigo sentir gratidão aos mestres e mestras, aos caboclos, aos encantados, às casas que me receberam, à professora Paula Reis Melo e a todo mundo que ouviu e se emocionou e se reconheceu nessas histórias. Esse podcast é uma oferenda, um jeito de agradecer, de afirmar que a tradição segue, porque na Jurema nada termina, tudo continua. E um encanto segue sempre tocando a gente. Mas antes dessa temporada acabar, eu gostaria que você escutasse uma mensagem de despedida para a madrinha, dita pelos filhos e filhas de santo da casa, que estiveram com ela durante todos esses anos. Cada um fala o que diria, se pudesse estar diante dela agora, olhando nos olhos mais uma vez.
Que eu amo muito ela, e onde ela estiver, que ela nunca deixe olhar para a gente, que ela era uma pessoa muito especial para nós todos. Eu sinto muita falta dela.
Ai, primeiro eu agradeceria, né, porque se hoje eu me encontrei, primeiramente Deus, né, a espiritualidade e a ela, que cuidou de mim, né, porque é muito fácil quando você tá bem, você se encontrar, mas quando você tá mal, a cabeça não tá bem, com a saúde lá no pé e você tem alguém para lhe acolher, não é em todo canto que você encontra isso não, sabe? Então eu simplesmente diria muito obrigada.
É muito difícil, talvez eu não consiga, mas é obrigada por tudo, né? O que ela me ensinou, não consigo, desculpa.
Eita, fica difícil. Que deixou em mim um legado muito amplo, né? Por eu ser hoje a pessoa que eu sou, né? Espiritualmente bem sucedido, né? Espiritualmente, e que a falta é grande, mas que um dia a gente se encontra.
Eu queria ela aqui junto da gente de novo. Queria ela aqui. Ela nunca me abandonou. Feita minha mãe de sangue, nunca me abandonou. É muito triste, muito. Mas a vida continua.
Eu agradeço tudo que ela fez por mim. E não é a mesma coisa sem ela. Minha vida mudou.
O podcast Onde o Encanto Me Toca foi produzido por mim, Rivaldo Júnior, como parte do TCC do curso de Rádio, TV e Internet da UFPE, com orientação da professora Paula Reis Melo.
Os efeitos e sons ambientes utilizados são de domínio público e foram retirados dos bancos sonoros livres do YouTuber Creator Studio e da BBC Sound Effects. As trilhas musicais são Ponto do Caboclo Sete Flechas, Somber Ballads e Long Road Ahead, de Kevin MacLeod, e I Am a Man Who Will Fight for Your Honor, de Chris Zabriskie.